Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde deste sábado, dia 16 de março, chega trazendo informações sobre o tempo. O El Niño pode continuar atuando de março até maio. A informação é de Natália Guimarães.
Segundo o último relatório El Niño-Laninha, elaborada pela Organização Meteorológica Mundial, há 60% de chance do atual episódio de El Niño continuar atuando de março a maio. Dessa forma, as condições características do fenômeno podem continuar de forma reduzida, com temperaturas acima da média. A advogada especialista em direito ambiental Luciana Lara explica que o El Niño é um fenômeno climático natural provocado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico.
Acaba ocorrendo também o aquecimento, né, dos países que circunvizinham o Oceano Pacífico. Então, é um evento climático natural, mas que, dada, né, as consequências das alterações climáticas atuais e o aquecimento global, principalmente, tem ocorrido aí nos últimos anos com uma certa anormalidade é um pouco mais exacerbada, trazendo consequências climáticas mais gravosas.
Segundo a meteorologista do INMET, Andrea Ramos, durante o El Niño, as chuvas ficam com volumes acima da média na região sul, podendo se estender para estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul. No norte, nordeste e nas regiões equatoriais, ocorre a diminuição de chuvas, favorecendo condições climáticas mais secas. Além disso, ela aponta que durante o início do fenômeno, as temperaturas ficam mais elevadas. Andrea Ramos alerta para os impactos dessas mudanças climáticas no agronegócio, como na colheita de soja, uma das mais afetadas pela falta de chuva.
O alto índice de chuva, com volumes acima da média, pode afetar o ciclo normal da safra e dificultar a colheita, além de criar ambiente para a proliferação de algumas doenças e pragas. Nos cultivos de inverno, como trigo, cevada, aveia e outros que sofrem com excesso de umidade, né, também pode ser prejudicial.
O Paraná foi um dos estados prejudicados pelo El Niño. Segundo o Departamento de Economia Rural, as perdas chegaram a um valor preliminar de 2,5 bilhões de reais em 2023. De acordo com Andrea, a estiagem também pode prejudicar a colheita. Ela aponta que a semeadura atrasa, prolongando e dificultando o ciclo de formação na lavoura. Reportagem Natália Guimarães.
Obrigada, Natália, trazendo por aqui informações no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Hoje, a extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, falará um pouco para a gente sobre o mel, Fabielle.
Docinho, saboroso, natural e versátil. Estamos falando do mel, que além de agradar o paladar, é tudo de bom do ponto de vista nutricional. Esse ingrediente delicioso é capaz de fortalecer nosso sistema imunológico, colaborar com uma boa digestão e até mesmo combater a prisão de ventre. Mas os seus benefícios não param por aí. O mel é antisséptico, diurético, antioxidante, calmante e expectorante. Não é à toa que o mel geralmente está presente nos chás certeiros que as vovós preparam com tanto carinho. Para garantir tudo isso, sem exagerar na dose, a recomendação diária é de no máximo uma colher de sopa, o que equivale a 25 gramas. Apesar dos seus benefícios, é importante lembrar que os diabéticos devem evitar o consumo dessa especiaria. Isso porque ele possui muito açúcar simples, que eleva a glicemia do sangue rapidamente. Ambos produzidos pelas abelhas, O mel e o própolis, apesar de serem diferentes, são bastante utilizados na prevenção e no tratamento de doenças. O mel serve como alimento e o própolis para a manutenção e a proteção da colmeia. Você sabia que o própolis é considerado o melhor método de defesa da natureza? Ele ganha o título também de antibiótico natural, sendo antiviral, antifúngico e antibacteriano. As abelhas, além de fornecerem essas substâncias tão importantes, elas contribuem para a nossa alimentação de outras maneiras. Estima-se que 1/3 do que comemos vem de plantas polinizadas por insetos, 80% dos quais são as abelhas. Aliás, você sabia que para produzir 450 gramas de mel, elas precisam visitar 2 milhões de flores? Da Emater, de Monte Alegre dos Campos, para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paindelim.
Obrigada, Fabiele, trazendo por aqui informações no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Indígenas vão à Europa pressionar por proteção do Cerrado. A informação é de Lúcia Miesel.
Lideranças indígenas do Brasil realizam um giro pela Europa esta semana para engrossar o coro contra o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Representantes da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e organizações ambientalistas ressaltam que, apesar da regulamentação ambiental rigorosa na União Europeia, soja oriunda de áreas desmatadas no Cerrado continuam a desembarcar nas fronteiras do bloco. Nos últimos anos, os olhos do mundo e do Brasil se voltaram para o desmatamento na Amazônia. Com o governo Lula, os números começaram a cair. Mas enquanto isso, a devastação segue a pleno vapor no Cerrado. Dinamanto Chá, da coordenação executiva da APIB, integra a comitiva que foi a Amsterdã, Paris e Bruxelas para alertar sobre o problema e cobrar mais proteção dos europeus.
O desmatamento da Amazônia está migrando para outros biomas no Brasil, né? Devido à moratória da Amazônia, moratória da soja, né? Moratória da madeira e o Cerrado. Vamos reunir com lideranças políticas, com sociedade civil, com a universidade, trazer o debate, a opinião pública sobre a importância do Cerrado, dar visibilidade ao Cerrado. Infelizmente, né, não temos visto, tanto os governos estaduais do Brasil quanto o governo federal, políticas incisivas para conter o desmatamento no Cerrado e programas e financiamento para que haja algo parecido como o Fundo Amazônia, que tem, né, desenvolvido inúmeros trabalhos de sustentabilidade, buscando monitoramento e fiscalização.
ONG internacional Mighty Earth promove em Paris uma conferência sobre o Cerrado, o bioma esquecido, como definiu Boris Patton-Tregé, diretor da entidade. Ele lembra que a legislação europeia sobre o desmatamento importado, quando os produtos que chegam ao continente são resultado de desmatamento em outros países, se restringe à proteção de florestas, cujas árvores são maiores do que 5 metros. Assim, apenas 1/4 do Cerrado foi beneficiado pela medida adotada em dezembro de 2022.
O nosso prisma europeu não considera o Cerrado uma floresta, embora todo o seu ecossistema lá seja igual ao de uma floresta, em termos de emissões de carbono, biodiversidade e presença de populações locais. Ele, então, é menos protegido, e hoje é impossível garantir que as suas florestas são mesmo protegidas. Nós queremos que todos os outros ecossistemas florestais sejam incluídos na regulamentação europeia, de modo a abranger todo o Cerrado.
Por coincidência das agendas, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também está na Europa esta semana. Ela participa de reuniões na Unesco, em Paris, no Vaticano e na FAO, em Roma. Na capital francesa, em entrevista aqui à RF Brasil, ela lembrou que, como ativista, pressionou durante anos o Bloco Europeu e as empresas a adotarem regras rígidas de controle ambiental dos produtos que importam do Brasil.
Agora, na condição de ministra, né, a gente continua entendendo que é importante que a Europa assuma também essa responsabilidade sobre a proteção ambiental, que possa garantir essa lei de rastreabilidade dos seus produtos, né, das empresas desses países, e que possam também fazer cumprir o Acordo de Paris, que é aquela destinação de recursos anual para proteger as florestas tropicais. E, afinal de contas, né, temos aí uma região que muito colaborou para esse desmatamento global.
A Mighty Earth, que costuma acompanhar o impacto da pecuária na Amazônia, agora passa a divulgar relatórios sobre o avanço da soja nos dois biomas, foco do agronegócio brasileiro destinado à exportação. Neste contexto, os indígenas aproveitam a viagem à França, Holanda e Bélgica para pressionar pelo fim das negociações de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O tratado é visto como mais uma ameaça para as comunidades locais pela perspectiva de aumento do fluxo de exportações de commodities pelo Brasil. Atualmente, as negociações do texto encontram-se bloqueadas. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia, participando conosco no Pense Verde deste sábado, que chega a seu final. Pense Verde de hoje agradece a tua companhia, a tua audiência, deseja a você um ótimo final de semana, de paz e bem. Até o próximo sábado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.